Nós estamos iniciando nesse domingo, primeiro domingo de novembro, uma nova série de mensagens intitulada Cânticos de Gratidão. E essa série pretende exatamente isso, unir, conjugar dois temas extremamente caros e fecundos para nós cristãos. Cânticos. Cânticos nos remete ao livro mais amado da Bíblia, o livro de Salmos, que é o hinário do povo de Deus, do passado e do presente. E gratidão, porque gratidão é celebrar, gratidão é reconhecer diante de Deus as muitas manifestações da sua bondade para conosco. E tem se tornado uma prática da nossa comunidade. No mês de novembro, nós dedicamos os cultos, todos eles, debaixo do tema da gratidão. Culminando no último domingo, com o culto que nós chamamos, né, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pela manhã, o pastor Carlos abriu a série com a exposição do Salmo de número 111. Agora à noite, o Salmo de número 100 será objeto da nossa reflexão. Eu gostaria de convidá-los para que também leiamos juntos este Salmo. Ele é pequenininho, 5 versos apenas. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. A uma só voz, Salmo de número 100, vamos juntos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Queridos irmãos, eu gosto muito deste salmo, eu já devo tê-lo pregado algumas vezes. Ele é um salmo que fala muito, muito, muito ao meu coração. E ele fala de um modo muito claro mesmo, porque ele é repleto de imperativos. Nós encontramos aqui 6 imperativos, 6 eloquentes convocações ao louvor a Deus. Aquilo que nós estamos fazendo nesta noite. E esses imperativos, eles são muito didáticos, porque eles nos ajudam a responder 3 questões básicas sobre o louvor. O louvor que nós oferecemos a Deus. Ele nos ajuda a responder essas três questões sobre o louvor. A primeira: quem deve louvar ao Senhor? Quem deve louvar ao Senhor? O Salmo responde: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então a resposta é: o mundo inteiro. O mundo inteiro é convocado a louvar ao Senhor. Os Salmos continuamente nos lembram da soberania de Deus sobre todo o universo. Nós encontramos expressões como essas aqui no livro de Salmos. O Senhor reina, reina o Senhor. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Reina o Senhor, regozije-se a terra. Reina o Senhor, tremam os povos. Por isso, esta ordem, este imperativo, não se destina apenas a um grupo, a uma raça, a uma nação, mas alcança todas as etnias, todas as culturas, todas as classes sociais, todas as idades. Deus, o Criador, Ele quer ser louvado em todas as línguas, em todos os ritmos e por todo instrumento imaginável, sopro, cordas e percussão. Não é por acaso que o último versículo do livro dos Salmos diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Eu gostaria então de aplicar, de um modo muito pessoal, este primeiro ensinamento do Salmo. Você já tem respondido a essa convocação para louvar ao Senhor? Você que está aqui presente e você que nos assiste pela internet. Você tem dado ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória? Você já atendeu a este convite do Salmo? É uma pergunta, porque se ele convoca toda a terra, eu tenho que personalizar este convite para a minha vida. Eu tenho respondido, eu já respondi? Primeira pergunta. Segunda pergunta: como eu devo louvar ao Senhor? Como você deve louvar ao Senhor? Vejam, a primeira pergunta: quem deve louvar ao Senhor? E a segunda pergunta que esse Salmo responde: como? O texto também é muito claro, por isso que eu gosto do Salmo. Ele não deixa dúvidas. Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo. E esta palavra, na língua original, na língua hebraica, refere-se a um grito, a um brado cheio de alegria intensa. É uma aclamação. E de fato é um grito mesmo. É uma aclamação comparada àquilo que o povo oferecia a um rei muito querido, quando o rei aparecia no meio dos seus súditos. Então, a ideia é: aclamai a Deus, louvem a Deus, como que aclamando o grande rei de toda a terra. Ele diz, com um forte grito. E no verso 2, ele vai dizer: servi ao Senhor com alegria. Com alegria. E essa palavra aqui, servir, significa: prestem culto ao Senhor com alegria. A alegria, meus irmãos, deve caracterizar o culto, deve caracterizar a adoração, o louvor que nós oferecemos a Deus, bem como todo o serviço que nós prestamos a Ele, seja qual for. Deus está dizendo o seguinte: eu quero que o meu povo me louve, me adore, não com pesar, não entediados, não indiferentes, mas eu quero que o meu povo me louve e se apresente diante de mim com alegria. E aí uma pergunta também que nós podemos fazer a todos nós nesta noite é: sinceramente, responda, para quantos de nós prestar culto ao Senhor está associado à alegria? Aí fora, por exemplo, para as pessoas que estão aí fora, regozijo e alegria são as primeiras imagens que vêm à mente das pessoas quando pensam no culto? Nas suas conversas que você tem com seus amigos, com seus colegas, quando você diz a ele que no domingo você foi ao culto, será que eles vão pensar na alegria como uma característica disso que você veio fazer aqui? O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando acerca dessa alegria com a qual nós devemos comparecer perante o Senhor no culto, ele disse o seguinte: o culto não é um ato melancólico, mas uma celebração jubilosa ao Senhor, é um ato festivo e não um funeral. Eu concordo com ele. O culto que Deus quer receber é um culto permeado, repleto da alegria. Porém, o Salmo continua dizendo que não apenas alegria, mas ele diz, verso 4, entrai por suas portas com ações de graças. Então aqui está mais um adendo, mais uma característica do culto do louvor que eu devo prestar a Deus. Eu devo comparecer diante do Senhor com o meu coração cheio de gratidão e com os meus lábios trazendo também motivos de louvor ao nosso Deus. Na verdade, queridos irmãos, esse é o sacrifício que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Quais são os sacrifícios que nós devemos prestar ao Senhor, que nós devemos oferecer ao Senhor? A Bíblia é clara. Deus não quer mais que eu traga sacrifícios cruentos, sacrifícios de sangue, sacrifícios de animais, porque esse sacrifício já foi realizado por Cristo de uma vez por todas. Então, quais são os sacrifícios que nós devemos apresentar e oferecer a Deus, como sacerdotes que todos nós somos em Cristo? E a Bíblia é peremptória, é clara: sacrifícios de louvor, sacrifícios de ações de graças. A Dona Ieda, nossa querida Dona Ieda Falzoni, ela sempre tinha uma expressão muito bonita nos cultos. Ela não tem podido comparecer presencialmente, mas ela nos acompanha pela internet. Ela sempre dizia em alto e bom tom: todo culto é um culto de ação de graças. E é deste modo que Deus quer que nós nos apresentemos diante dele. O escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre, olha o advérbio, sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, nós não temos escapatória. Todas as vezes que nós oferecemos o culto a Deus, que nós louvamos a Deus, devemos fazê-lo com gratidão, com sacrifício de ações de graças. Agora, uma verdade precisa ser dita: nunca somos tão gratos como deveríamos. Nunca. E queridos irmãos, hoje o pastor Carlos pela manhã já fez uma boa abordagem sobre a importância da gratidão, mas nunca é demais nós enfatizarmos este aspecto, esta característica tão marcante do discípulo de Jesus, daquele que vive cheio do Espírito Santo de Deus. A falta de gratidão leva à perda da afetividade, tornando o nosso relacionamento com Deus um relacionamento mecânico e utilitário. Muitas vezes nós achamos que Deus não faz mais do que a obrigação do que nos abençoar. E esquecemos de praticar a gratidão. E o nosso relacionamento com Deus muitas vezes fica um relacionamento frio, como disse, mecânico e utilitário. Por outro lado, como nos lembra o reverendo Elben Lenzesser, ele diz algo muito importante também a respeito da gratidão. Olha o que ele diz: A prática da gratidão alegra, anima e fortalece a alma. A prática da gratidão afasta o crente de seus problemas reais ou imaginários e o aproxima de Deus. O cristão que cultiva o hábito de agradecer a Deus, dificilmente, escutem bem o que ele diz, e eu concordo com ele. O cristão que cultiva o hábito de agradecer a Deus, dificilmente terá crises de desânimo. Será uma pessoa mais saudável, mais disposta e mais dinâmica. Aqui está o valor da gratidão. Não apenas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, mas também no que diz respeito à saúde do nosso próprio coração, da nossa própria alma e à saúde dos nossos relacionamentos interpessoais. Porque se há alguma coisa que nós precisamos fazer e praticar, é agradecer mais as pessoas. Não é verdade? Às vezes nós nos esquecemos disto. Pessoas são bênção nas nossas vidas e nós deixamos passar o momento de agradecer. Marido e mulher devem cultivar mais a gratidão na rotina do lar, no dia a dia do lar. Pais e filhos, irmãos na fé, que convivemos sempre. Agradecer mais aqueles que são bênção nas nossas vidas. E nós temos que praticar mais isto, gratidão. Mas o salmista continua, ele falou da alegria, como devemos louvar ao Senhor com alegria, com gratidão, e ele vai dizer também com cânticos. É isso que está dizendo, dito aqui. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cânticos. E aqui, eu não sou tão bom como o pastor Carlos na análise dos textos originais, mas a gente lembra que na poesia hebraica, eles trabalham muito com paralelismo. A segunda ideia completa a primeira. Isso é muito bonito. Então, se ele fala assim, servir ao Senhor com alegria, depois ele acrescenta, dizendo, então apresente-se diante dele com cânticos. Não é possível dissociar o fato de nos apresentarmos diante de Deus com alegria sem cantar. Não tem como. Eu, durante a pandemia, fiz uma coisa. Não sei por que cargas d'água. Eu comecei a visitar alguns sites. Tá, o microfone tá ruim? Tá ok? Tá. E eu comecei a ver como eles se alegram na presença de Deus. Eles dançam, eles cantam, umas canções belíssimas e salmos. Aí eu comecei a grupos vocais masculinos, de cantores, negócio de louco assim, que a gente vai para o céu. E em um momento lá, eu fui ver uma festa judaica, e eles cantando e rodando e cantando com aquela alegria. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí eu entendi esse salmo. Aí lembrei do Davi, que também cantava dançando com alegria diante do Senhor. É um povo alegre. Vocês já viram uma manifestação assim bonita do povo judeu cantando? É maravilhoso. E o povo cristão tem essa herança bonita também. A enologia cristã. Os nossos cânticos, gente. Deus habita no meio dos cânticos, Deus habita no meio dos louvores. E um dos modos de nós sermos cheios do Espírito Santo, diz Paulo, e Paulo tinha a sua ascendência judaica, ele vai dizer que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e ele fala isso no contexto de sermos cheios do Espírito Santo. Por isso que não é possível viver a plenitude do Espírito Santo sem estar no meio da comunidade da fé, cantando e louvando a Deus. E Paulo, o texto diz, vai dizer, apresentar-vos diante dele com cânticos. O reverendo John Stott, que já é falecido, é um dos meus autores preferidos, um dos maiores exegetas do século passado, e ele morreu no século XXI, anglicano. E ele escreve algo muito interessante, ele diz o seguinte: seria impossível fazer os cristãos pararem de cantar, especialmente quando nos reunimos para adoração. Nosso louvor seria inconcebível sem músicas. Nosso louvor seria inconcebível sem músicas. Então, que bom que a igreja de Moema tem sido abençoada por Deus na área da música. Tem sido abençoada por Deus, inspirando os nossos músicos, formando esse coral bonito, que não pode parar de cantar. Eu sei das dificuldades, eu sei das lutas, e eu sei que nós vivemos um tempo onde é muito difícil manter um coral. Por isso é que muitas igrejas já desistiram de coral, porque a luta é complicada, é muito difícil, é uma luta renhida, em glória muitas vezes. Mas graças a Deus que hoje o nosso coro está aqui, cantando e louvando ao Senhor. E você pode fazer parte do coro, e você pode servir ao Senhor também, cantando nesse coro. E eu já vou aproveitar, deixa Débora, e já vou fazer um apelo. Nós estamos nos aproximando do período mais festivo, ao lado da Páscoa, do calendário cristão, que é o Natal. E mais do que nunca, nós temos que encher as ruas, as quadras e quarteirões de Moema com a música de Deus, com a música do Natal. Vocês viram que eu estou cantando aqui no coro. E eu sempre digo, eu não canto nada. Eu só faço número aqui. E não é falsa humildade não, eu reconheço a minha limitação. Mas por que que eu estou cantando no coro? Porque um dia, eu já contei essa história, mas vou contar outra vez. O coro Moema foi cantar aqui na Avenida Pavão, num dia de Natal. E muita gente do bairro ficou ali na frente da loja da Dona Maria Cecília. E o nosso coro era bem reduzido, era bem pequeno. Eu não cantava no coro. E aí quando eu vi aquilo, falei, o ano que vem eu vou cantar no coro e vou estar aqui. Não sei se eu vou ajudar muito, mas número eu vou fazer. E no ano seguinte eu fui cantar. Então, isso é um testemunho, porque sabe gente, o sermão é um discurso racional, claro, fala ao coração, mas a música é covardia, ela fala muito, e Deus é claro que sabe do poder da música, não é? Por isso que ele inventou a música, para alcançar os corações. Então, venha participar do coro, venha louvar o Senhor. Os ensaios são na próxima quarta-feira, às 20h30, aqui na nossa casa. Pode chegar, não pode, Débora? Já está dado o aviso. Mas a palavra do Senhor tem a última questão, e eu quero encerrar a minha palavra hoje. Nós vimos quem deve louvar ao Senhor, como louvar ao Senhor, E por fim, por que louvar ao Senhor? Por que nós nos apresentamos perante Ele com alegria, com gratidão e com hinos de louvor? Em outras palavras, por que que a gente está aqui nessa noite? O que que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso? Quais os motivos que nós temos para agradecê-lo e bendizê-lo? Dois motivos. Pastor Carlos já fez menção acerca deles no culto da manhã, mas as Escrituras nos mandam repetir isto para não nos esquecermos. Em primeiro lugar, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é. Isso mesmo. Nós não louvamos um Deus desconhecido. Lembra-se de Paulo em Atenas? Quando ele foi pregar lá em Atenas e ele encontrou um altar oferecido a um Deus desconhecido. E Paulo, a partir daquilo, anunciou Jesus para os atenienses. Os cristãos não adoram um Deus desconhecido. Não. O texto diz, verso 3, sabei. Então o culto cristão é um culto sim que pede e reclama de nós conhecimento, inteligência. Quando a gente vem para o culto, a gente vem com o coração, a gente vem com a mente, a gente vem com o corpo, a gente bate palmas, a gente se apresenta diante do Senhor com a integridade de todo o nosso ser, mas com a cabeça também, claro. É por isso que a palavra do Senhor é lida, por isso que a palavra do Senhor é exposta, porque a nossa fé, o nosso culto, estão fundamentados naquilo que Deus revela acerca de si mesmo nas Escrituras. Por isso que o culto que nós oferecemos a Deus é um culto que tem a ver com o que nós sabemos, conhecemos e experimentamos de Deus. O culto, o louvor, pressupõe que há um relacionamento entre nós e Deus. O texto aqui fala Senhor, em letras maiúsculas, não é? Já viram aqui no Salmo, celebrai com júbilo ao Senhor. Na língua hebraica, Yahvé ou Jeová. É o nome pessoal de Deus. É o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. O Eu Sou. Que depois Jesus, no Novo Testamento, aplica a si próprio. Eu Sou. Então esse nome pessoal de Deus significa que nós adoramos um Deus com quem nós mantemos um relacionamento pessoal na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é. E o escritor C.S. Lewis vai dizer algo muito bonito. Ele disse o seguinte: louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Eu vou repetir. Louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. E a beleza desse caráter de Deus é dito aqui no Salmo, dizendo que Deus é bom. Está dito aqui, verso 5, porque o Senhor é bom. Deus está muito acima de nós na sua grandeza. Contudo, Ele está muito mais próximo de nós na sua bondade. Então, quando você louva a Deus porque Ele é bom, você deve e pode fazer um inventário de coisas boas que Deus tem te dado. Vida, salvação, família, igreja, amigos, casa, saúde, trabalho, alimento, livramento, proteção, enfim, tudo mais que promove, que melhora e que preserva a nossa vida. E eu incluiria aqui também, sabe o quê? Provações. Provações, pastor? Sim. Me lembro da Andréia cantando uma das músicas mais lindas de toda a minha vida como cristão. Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em ti, ao deixá-lo agir. Eu incluiria aqui também, sem dúvida nenhuma, as provações pelas quais ele permite que eu passe e que você passe também. E creiam, ele continua sendo bom quando permite que você passe por provações. Ele é bom. Segundo, ele é misericordioso. Sabe, gente, a coisa mais gostosa da gente se relacionar com Deus é o fato da gente saber com quem a gente pode contar. Quando a gente se relaciona com os seres humanos como nós, muitas vezes a gente não sabe que tipo, como vai encontrar a pessoa, porque os nossos humores variam muito. Mas Deus não. A Bíblia fala que Deus sempre é misericordioso. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Essa não é uma disposição temporária de Deus, mas é uma disposição eterna. E é por isso que eu, como pecador, posso me relacionar com esse Deus misericordioso, com esse Deus gracioso, que me perdoa e que fala para mim: Zé Roberto, vamos começar de novo? Vamos levantar? Vamos? Deus é misericordioso. E por fim ele vai dizer que Deus é fiel. Veja, é outro atributo de Deus que está aqui. Ele vai falar no verso 5 da sua fidelidade. As palavras e os atos de Deus são confiáveis. Deus é aquele que mantém e cumpre suas promessas. E ele não age de modo diferente do seu caráter. E creiam, irmãos, toda a nossa esperança de bênçãos presentes e futuras se apoiam sobre a fidelidade de Deus. E a gente pode dizer: Deus é fiel. E no 32, Deus é fiel. E é por isso que nós podemos realmente descansar na fidelidade de Deus nesse tempo que estamos vivendo agora. Deus continua sendo fiel. Estou falando a todos nós que acabamos de passar por uma eleição. Temos expectativas, boas ou ruins, não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: que Deus é fiel. E nós nos relacionamos com esse Deus. Nós o louvamos também por aquilo que ele faz. E ele diz aqui no texto: sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez. Não fomos nós que nos criamos, tampouco podemos preservar um segundo sequer da nossa vida sem o poder sustentador de Deus. Foi ele quem nos fez, ele me fez, ele te fez. Mas diz mais: foi ele quem nos fez e dele somos. Você pertence a Deus. Não é que Deus pertence a você, você pertence a Deus. E ele te comprou por um bom preço. Ele não apenas te criou, mas ele te redimiu, ele te comprou pelo sangue de Jesus Cristo. Você pertence a Deus e o maligno não lhe toca. Nós somos dele. Ele nos salvou. Não somos de nós mesmos. E mais, ele vai dizer que ele é o nosso pastor. E Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. E ele, como nosso pastor, cuida, provê, defende e guia a minha vida, a sua vida, guia esse rebanho que é a sua igreja. E veja, nós somos tudo isso. E tudo isso não é motivo de orgulho. Tudo isso não deve encher o nosso coração de arrogância, de soberba. Mas tudo isso deve encher o nosso coração de louvor e de gratidão. Porque tudo Ele fez. Nós fomos alvos da sua graça e da sua bênção. Eu quero concluir numa palavra só, chamo a equipe e chamo o coro também, aqui à frente. Esse belíssimo salmo nos ensinou então, três verdades a respeito do louvor. Quem deve louvar ao Senhor? Todas as terras, todo o universo. Como devemos louvar ao Senhor? Com alegria, com gratidão e com cânticos. Por que nós louvamos ao Senhor? Por quem Ele é. Ele é bom, misericordioso e fiel. Porque Ele nos criou, nos sustenta, nos redimiu, nos salvou, nos constituiu seu povo querido, seu povo amado, a menina dos seus olhos. Então, gente, agradeça mais a Deus, louve mais ao Senhor. Não deixe que ressentimento, amargura, predomine no seu coração. Tenha palavras de gratidão e de louvor ao Senhor. E eu quero concluir com uma frase, Charles Spurgeon, no seu comentário do livro de Salmos, ele diz uma coisa linda, ele diz o seguinte: o nosso Deus feliz deveria ser adorado por um povo feliz. Um espírito alegre cultiva-se alimentando-se da natureza de Deus, de seus atos e da gratidão que nós deveríamos nutrir pelas suas misericórdias. Eu tenho muito pedido a Deus que a igreja de Moema, esta igreja que Deus tem me colocado como um dos seus pastores, eu tenho pedido muito a Deus que essa comunidade seja um povo feliz. E que as pessoas que aqui adentrem sejam de algum modo atingidas por essa felicidade, não humana, mas uma felicidade que vem de Deus. Que a igreja de Moema seja um povo feliz, que o coro de Moema seja um coro feliz, que os nossos músicos sejam músicos felizes, que os nossos jovens sejam jovens felizes, enfim, que essa comunidade seja um povo feliz e um povo agradecido. Porque o nosso Deus é um Deus feliz, na expressão de Spurgeon. O nosso Deus é um Deus feliz. Que Deus nos abençoe.